Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Prezado amigo ouvinte da Rádio USP, nós estamos retomando hoje o programa de divulgação do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, o CEPID, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, OCRC. Nós vamos continuar a nossa roda de conversa com o professor Denis Sintra e com os alunos da Escola Técnica Conselheiro Antônio Prado, da cidade de Campinas. Nós relembramos que na semana passada o professor Denis Sintra estava fazendo o relato da sua experiência, da sua trajetória de vida e da sua experiência acadêmica até chegar a ser um pesquisador do Centro de Pesquisa OCRC. Ele estava nos relatando de que, quando foi aluno, teve contato com alguns mestres e doutores que agora são seus colegas de trabalho no Centro de Pesquisa OCRC, e relatando para os alunos de que é possível aquilo que eles pensam ser algo inatingível, na verdade, com esforço, com dedicação, ser alcançado e realizarem os seus sonhos.
Então, sonhar é importante. E às vezes, os jovens têm um pouco de receio de compartilhar os seus sonhos com outras pessoas, porque podem não ser também compreendidos. E as pessoas também podem, às vezes, cercear, podem duvidar de que esses jovens venham a alcançar esses sonhos. A despeito dessas dificuldades, então vale a pena investir nos seus sonhos. Uma coisa importante é estudar. E se dedicar também aos estudos, né? Isso requer também uma parte de esforço, não é uma coisa que vem gratuitamente. Quer dizer, professor Denis, você não dormiu Denis e acordou o cientista Denis no outro dia, né? É uma trajetória longa e árdua, mas interessante.
Eu só queria chamar atenção para essa sua última frase: eu não dormi Denis e acordei cientista. A seguinte observação: eu nasci cientista. A questão é, por que eu falo que eu nasci? Eu nasci assim como todas as crianças nascem. As crianças nascem perguntadoras. Então, aqui pode entrar até em forma de apelo aos pais. Respondam as perguntas dos seus filhos. Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? A minha mãe, ela se irritava. Mas como qualquer um se irrita com uma criança que é perguntadeira. Mas conduza o máximo possível a pergunta daquela criança para uma resposta lógica. E não responder por responder. Ah, porque Deus quis. Pronto, é porque é assim. Eu sei que talvez chegue essa hora, mas o máximo que você conseguir levar essa pergunta para frente, talvez você esteja fomentando um indivíduo crítico. Porque o que a gente precisa hoje? De perguntas. Então não faria sentido a gente estar aqui se não tivesse esses meninos, por exemplo, fazendo perguntas. A coisa mais chata que tem é dar aula para uma sala que é calada, que é silenciosa, que aceita o que você fala como verdade. Então, os pesquisadores, todo mundo nasce pesquisador. A questão é se você continua sendo pesquisador.
Esse é o desafio, né? Então, eu acho que o programa Dias Melhores é para ajudar esses estudantes a continuarem, né, com esse desafio, com esse interesse e se tornarem cientistas. Vamos passar agora a nossa roda de conversa para a professora Márcia Moreno, porque ela também tem uma pergunta para fazer para o professor Denis.
A minha pergunta é a seguinte. Como eu comentei com vocês, a ETCAP ela é uma escola que ela estimula os alunos a fazerem projetos, a gente tem que fazer mais. E as escolas que não fazem, o que elas precisariam fazer para estimular isso nos alunos?
Professora, essa é uma grande pergunta. Porque se a gente tivesse uma resposta certeira, certamente estaríamos fazendo isso. Então, tanto nós como cidadãos, nós como profissionais e também os governantes, eles, pelo menos os nossos governantes, eles deveriam pensar em estratégias de resolver esse problema, tá? Problema não, essa questão, essa demanda. Vocês têm um sistema de educação sério, um sistema que leva a sério isso e que faz os meninos refletirem sobre tudo. Então, qualquer coisa que a gente for implementar, os frutos que a gente vai colher disso certamente serão ótimos e em grande quantidade. A questão é, como que a gente faz isso em instituições que não são iguais à sua? É difícil responder isso. Talvez a primeira medida seja valorizar professor. Você tem que valorizar o professor. Não é só valorizar do ponto de vista de dar salário, porque eu sei que tem muito professor que preferia ganhar o que está ganhando, continuar ganhando o que está ganhando, ou até ganhar um pouco menos, mas se ele tivesse condições de trabalho. Então a gente precisa de giz, você precisa de lousa, você precisa dos meninos com caderno, você precisa dos meninos alimentados na hora do recreio. É isso que a gente precisa. Se começa, e é tão elementar. Se a gente tiver isso, aí dá para dar o próximo passo, porque não adianta eu falar para você, olha, tem um microscópio aqui que é super legal, a gente vai equipar a sua escola e os meninos vão ver. Se eles não tiverem lá a base, eles vão roubar o microscópio e vender para fazer, sabe, sei lá o quê, se for droga, se é simplesmente o vandalismo. Mas vamos olhar, por que que ele está fazendo isso? Então são muitas questões que implicam, a gente precisa começar, são estratégias de base, só que a base, de novo, ela não é imediatista. E eu quero algo imediatista, então eu não tenho essa resposta para te dar.
Bom, eu poderia também dar aqui a minha contribuição. Eu sou pedagogo de formação. As escolas têm um programa também muito rígido para seguir. Tem que dar conta de um programa, passar para os alunos uma educação e um aprendizado básico, e já é difícil dar conta disso. Mas talvez uma coisa também que possa contribuir são as próprias ações que os CEPIDs têm de fazerem uma aproximação com as escolas. Então, é uma função também da universidade ter essa responsabilidade de compartilhar as informações também com as escolas. Então, fica aqui também uma questão de como que a escola vai poder fazer isso. Então, a escola tem que se organizar, mas da escola se aproximar e requerer também essa aproximação da universidade com a escola, particularmente a escola pública. Acho que isso pode ser também um dos caminhos. Pois não, professor Denis.
O Carlos, eu acho que ainda tem um último não, né? Porque é quase infinito isso, mas tem um ponto de vista que eu queria dar aqui para a gente botar as pessoas para pensarem mais. A gente atribui à escola toda a obrigação de educar o nosso filho, mas os pais têm a responsabilidade é maior. Então, o estudante ele vai para a escola para ter uma educação praticamente técnica. Só que, é claro, ele aprende mais coisas lá, mas os pais querem que toda a educação, inclusive a educação familiar, que todo mundo reclama hoje, a família acabou, aquela história toda, mas nem mesmo dentro de casa, seja qual for o modelo de família que o indivíduo escolher, tiver, nem mesmo dentro de casa a gente tem mais esse apoio. Então você terceirizou o problema. E quem é o problema? É o indivíduo. Ó, eu tenho esse indivíduo aqui como problema, escola resolva. Então isso é uma coisa, e a outra é, se você tem uma escola, como por exemplo a ETCAP, que se diferencia, vamos então olhar uma das coisas que está por trás disso. Os pais que apoiam o quê? As regras dessa escola. E os pais são o quê? Eles são a sociedade. Então, sem o apoio da sociedade, a escola não faz milagre.
Professor Denis, ainda voltando para essa questão dos pais, talvez não caiba agora nós fazermos essa discussão, mas saiu recentemente em notícia, nos veículos de comunicação, na televisão, de uma escola que proporcionava aos pais levarem nos finais de semana a alimentação dos seus filhos, dizendo que os pais não tinham tempo de preparar esses alimentos, então a escola preparava esses alimentos e os pais podiam levar para o final de semana e oferecerem para os seus filhos. Né? Não sei se o senhor teria condições de comentar alguma coisa sobre isso nesse momento, ou a gente poderia marcar, né, uma outra programação para nós discutirmos sobre esse assunto.
Foi bastante polêmico isso, porque isso é um serviço, entre aspas, é um serviço que a escola está oferecendo. Um serviço oferecido para os pais, para que eles não precisam mais ter que perder, entre aspas também, esse termo, perder tempo fazendo a comida dos filhos. Porque a escola faria. Então agora veio o pacote completo. O grande ponto crítico disso é que, aí volta para a música do Titãs, você tem fome de quê? Então quando você faz a comida, você está fazendo muito mais do que arroz, feijão. Você está construindo um ambiente de alimentação, um ambiente social. A gente precisa comer, deveríamos comer ao lado dos nossos pais. A gente deveria sentar à mesa, não só ao lado de colegas, mas ao lado da nossa família, de quem cuidou, do vô, da avó, de quem eu gosto. Isso está sendo perdido. E tá sendo perdido por quê? Porque alguém entendeu isso como uma possível demanda e estão vendendo agora como algo que você precisa. Então volta à história do marketing. Será que a gente precisa disso?
E eu gostaria também aqui de fazer também a promoção do Guia Alimentar para a População Brasileira. No ano passado, eu desenvolvi um projeto para o Ministério da Ciência e Tecnologia na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que teve como tema Ciência Alimentando o Brasil, e nós desenvolvemos um projeto de veicular informações relacionadas com o Guia Alimentar para a População Brasileira nas telas de TV que tem dentro dos trens de metrô, dentro de ônibus, em terminais rodoviários. Nós conseguimos também uma parceria com 70 condomínios na cidade de São Paulo, e um dos temas do Guia Alimentar para a População Brasileira fala exatamente sobre isso: ter um lugar apropriado para tomar as refeições e fazer as refeições compartilhada com outras pessoas, e que isso possibilita também a troca de informações e de interesses sobre alimentação, sobre receitas culinárias.
É, então, só mais um... É uma excelente colocação, só mais um ponto de vista sobre isso, é que é algo muito interessante. Bom, primeira coisa, o Guia Alimentar para a População Brasileira é a primeira vez que está vindo, de fato, como guia. Então, uma pessoa não técnica, não com conhecimentos técnicos, ela pode pegar o guia e se orientar por aí. Então, nota 10 para esse guia. A outra coisa, é um guia, é gratuito, você consegue isso através do site, você consegue em PDF, né? Entra na internet, no site do governo, no Ministério da Saúde, você consegue. Agora, eu quero fazer um link dessa ideia do guia com esse centro de pesquisa. Então, esse centro nosso, ele, modéstia à parte, é um centro sensacional. São pesquisas de várias áreas, muito voltadas para a tecnologia, para o entendimento da doença e para o descobrimento de possíveis estratégias para tratar uma pessoa que já tem o problema. Só que é o seguinte: quanto mais a gente estuda, quanto mais fundo a gente vai na biologia molecular, sabe o que a gente tem visto? Que a grande saída é o equilíbrio. Porque se eu ficar aqui no papel de nutricionista falando assim, ah, qual é a saída para a obesidade? Coma equilibrado, coma colorido, tem um prato colorido, coma com frequência, mastigue. Isso parece que é conversa da vovó. Mas esses milhões que a gente está gastando de dinheiro estão servindo, sabe para quê? Para mostrar que quem tinha razão era a avó. Está servindo para mostrar que você precisa mastigar devagar para que os circuitos neurais tenham tempo de reconhecer que o alimento está chegando. Então a gente precisou de pesquisa básica para provar o que a vovó falou. Então ela estava certa. Estava certa em dizer que a gente precisa comer de tudo um pouco. Eu não preciso acabar com nenhuma comida no meu prato. A gente acaba falando muito de gordura saturada, a gordura que está presente em carne, etc. Isso é um problema quando entra em excesso. Mas você não precisa parar de comer. Você só não pode, não deve comer em excesso. Mas, ou seja, coma de tudo. Então, olha que coisa. O guia tem servido para orientar a população nisso, e as nossas pesquisas, querendo ou não, reforçam totalmente a ideia do guia alimentar.
Muito bem, muito obrigado, professor Denis. E aqui nós estamos novamente com a professora Márcia Moreno, porque ela tem uma outra pergunta para fazer, né?
É, a minha outra pergunta é a seguinte: vocês fazem as pesquisas, tem vários resultados, aquela coisa toda, e aí o seguinte, como que essa informação vocês levam para a sociedade no geral, para a educação, né? Quais são as ações voltadas para a educação, para levar isso até os estudantes, principalmente?
Eu vou passar a palavra para a Cristina Vidrick, porque ela é a gestora de educação e difusão desse CEPED. Então, Cristina, você pode responder, por favor?
Claro. Márcia, o nosso centro de pesquisa, assim como todos os outros CEPEDs do Estado de São Paulo, tem que desenvolver atividades educativas para difusão de conhecimento. No nosso caso, nós fazemos oficinas para alunos que estão nos anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Essas oficinas nós chamamos de educação e difusão de ciência. elas são realizadas na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, também são realizadas na Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira, na Unicamp de Campinas, então e na Unicamp de Limeira. Já fizemos oficinas externas, já fizemos na Unifesp de Diadema. Às vezes nós fazemos oficinas com conteúdo menor por conta de horário na escola. Nós temos sempre como finalidade procurar saber que impacto que esse conteúdo tem, tanto com o que os alunos recebem em sala de aula, quanto de que forma eles vão disseminar isso aí na sociedade onde eles vivem. Nós também fazemos exposições interativas. Ah, sim, nós ampliamos essa nossa faixa etária. Começamos a trabalhar com crianças desde o ensino infantil, crianças em creche, e também ampliamos para adultos até com mais de 60 anos de idade. Temos notado, tanto no nosso dia a dia, nas atividades que nós fazemos, às vezes em praça pública, estandes que nós montamos, algumas atividades que essas pessoas se aproximam, que existe interesse e existe também uma forma de disseminar. Por exemplo, nós fizemos algumas peças teatrais e com essa finalidade também. Uma delas se chama Dicas da Hora. Nós vamos apresentar a CRC com essa peça teatral, um encontro ciência em cena, na Universidade Federal de São Carlos. Enfim, nós também temos participado de atividades fora do ambiente universitário, como, por exemplo, o Pint of Science e o Chopp Consciência, que é um jeito descontraído de falar de ciência no ambiente de bar. Também participamos do projeto Semear Ciência do metrô de São Paulo, em que nós colocamos alguns cartazes em algumas linhas desse metrô e vinculamos a um hot site, que também quem acessa a internet pode também conhecer um pouco do que nós fazemos e refletir um pouco sobre esse assunto. Claro, existem escolas que pedem palestras customizadas, mas isso é uma outra forma que precisa ser adequado àquilo que a escola busca, às vezes ao tema que ela está buscando. É uma feira de ciências, é uma semana nacional. Por exemplo, já fizemos um dia da família na escola, reunião de pais. Então isso vai variar de caso a caso. Para isso eu quero deixar com vocês o nosso contato, que é o ocrc.com.br. O nosso site institucional, e temos também um outro site para acesso do público em geral, que é o www.sobrepeso.com.br, que também tem uma página no Facebook.
Ok, obrigado, Cristina, por sua explanação, e professora Márcia também por fazer essa pergunta, porque é uma oportunidade dos ouvintes obterem informações sobre o que o CEPID-OCRC faz em prol da aproximação de um centro de pesquisa com a sociedade e com as escolas. Bom, infelizmente nós estamos quase encerrando o nosso programa Dias Melhores de hoje. O nosso papo, nossa roda de conversa está muito boa, mas nós temos ainda a oportunidade de ouvirmos mais uma questão por um dos alunos. Quem vai fazer a pergunta agora?
Eu, Ícaro. Eu me identifiquei muito com a história de infância do professor, professor Denis. Antes de eu ingressar na ETCAP, eu era aluno do ensino fundamental de uma escola pública também, e eu percebi que eu gostava muito da matéria de ciências. Aí eu fiz algumas pesquisas, encontrei a ETCAP, ingressei no curso técnico de Química, e o ambiente da escola, os laboratórios, os projetos desenvolvidos, eu também faço estágio lá, que a escola oferece o estágio, e tudo isso me fez perceber que eu também quero atuar nesse ramo de pesquisas. E ainda voltando à minha primeira pergunta, eu queria saber se o acesso à bolsa científica, o acesso à iniciação científica, é de fácil acesso esse ingresso ou depende da universidade, da instituição?
Professor Denis, antes que o senhor dê a resposta, eu gostaria só de complementar que o senhor poderia falar também sobre a questão do intercâmbio, né, internacional entre estudantes e pesquisadores, especificamente desse centro de pesquisa, com outras universidades em outras partes do mundo.
Realmente vai depender da universidade que você entrar, mas com orgulho eu posso falar da nossa, da Unicamp. Unicamp é uma universidade privilegiada desse ponto de vista. Claro que nesse momento a gente está sofrendo e bastante com esses problemas políticos do país, né? Então teve impacto econômico aqui na nossa universidade também, mas o meu otimismo faz acreditar que isso é transitório. Sendo transitório, eu vou dar o ponto de vista de como sempre foi. A Unicamp, ela consegue oferecer bastante bolsa de estudo. Isso aumentou muito, desde 2003, quero frisar nisso. Chegou a aumentar a ponto da gente ter bolsa sobrando de iniciação científica. Isso porque são bolsas da própria universidade. E aí, entendam que não é apenas a universidade que te arruma bolsa. Dependendo do laboratório que você entrar, e aí a química, por exemplo, ela consegue parcerias com a indústria, porque ela tá, aí ela trabalha direto com a indústria, tá? É, indústria de desenvolvimento de uma série de produtos. A própria indústria pode ajudar dando bolsa. O governo do estado também pode, não através da Unicamp, mas através da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Entre outras possibilidades que existem, às vezes tem laboratórios aqui que tem geração autônoma de recursos, são autônomos para isso, geração própria. Então são várias as formas. Se, por exemplo, tá, na pior das hipóteses, não conseguir num determinado momento, é só uma questão de paciência até ela chegar, porque ela vai chegar, tá? Fora as bolsas de auxílio social, que a universidade tem bastante também. Então, às vezes você não entra com a bolsa especificamente para fazer iniciação científica, mas você pode, com a bolsa de auxílio social, trabalhar dentro de um laboratório, ajudando na organização das coisas, por exemplo. E aí, ali você pode já estar vivenciando o ambiente de pesquisa.
E, professor Denis, e com relação ao intercâmbio?
Em relação ao intercâmbio, mais uma vez, nós estamos numa universidade que é privilegiada. A Unicamp, ela tem aqui esferas dentro da própria universidade que cuidam disso, né? Buscando ajudar sob diversos pontos de vista, essa questão da internacionalização. Então, aí já se torna bem mais difícil, né? Mas o oferecimento de bolsas pode partir da universidade, assim como a VRERE dentro da Unicamp, que cuida desses aspectos. Que coisa que ela faz que é interessante é buscar bolsas lá de fora. Então, ela vê as instituições estrangeiras que têm interesse em receber nossos estudantes, e são muitas instituições que têm interesse. Agora, esse é um programa local, programa aqui de dentro de casa. Mais uma vez, eu acredito também que seja transitório, a gente está vivendo o problema da crise, acabou de ser cortado o nosso projeto de
Ciência Sem Fronteiras.
Acabou de ser cortado, então, a Ciência Sem Fronteira. O que acontece? Ciência Sem Fronteira era algo espetacular, onde você, ainda na sua graduação, e aí não necessariamente você precisava estar ligado ao projeto, a um projeto dentro do laboratório, mas você podia pedir, solicitar essa bolsa. Você, claro, ia ser analisado, currículo, etc., mas quase todos os estudantes nossos lá que pediram, conseguiram isso. Então, foi um programa espetacular de internacionalização. A pessoa vai lá para fora, vivencia uma atmosfera estrangeira e, claro, tem obrigações a cumprir. Então, vivencia laboratório, às vezes não necessariamente laboratório, vivencia a extensão. Extensão é um outro ramo de estudo aqui dentro da universidade, né? Pesquisa, ensino e extensão. E extensão você vai fazer atividades na prática mesmo, em diversas áreas. Ou seja, vivenciar essa atmosfera internacional também modifica a pessoa. E o que a gente quer? A gente quer você de volta. E a hora que você volta, você transforma, baseado nas suas experiências, a nossa realidade. Nós temos alunos aí que foram, por exemplo, para a Suécia, Inglaterra, Estados Unidos, entre outros países, Austrália.
Alunos, tá? Do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades.
Não só. Alunos da própria graduação ainda. Então, são países, eu estou dando exemplo de países com tradição em pesquisa e que recebem, que têm prazer em receber. Canadá também deve ser incluído na lista.
E o OCRC tem intercâmbios com universidades internacionais?
Agora, esse é um capítulo bem diferenciado, porque o OCRC, ele tem uma projeção internacional muito importante. Então, hoje, dá para a gente dizer que quase todos os alunos de pós-doutorado aqui do OCRC, mas sob orientação do professor Lício, quase todos estão em estágio internacional, em diferentes países, com diferentes pesquisadores. Tem uma coisa interessante que a gente pensa que a gente vai lá para aprender coisas que nós somos incapazes de fazer aqui. Isso é uma realidade que precisa ser modificada, porque muitas vezes a gente vai lá para levar conhecimento nosso. Então a gente pode até usar um recurso tecnológico diferente de lá, mas com a sapiência daqui. Isso precisa ficar claro. Hoje, com muito orgulho, eu e a Cristina, a gente faz parte desse grupo que tem essa expressão internacional muito forte.
Eu gostaria também de dar o meu testemunho pessoal. Quando eu estava fazendo o meu doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP, eu recebi uma bolsa, me candidatei e consegui ganhar uma bolsa chamada Bolsa Mobilidade, que era patrocinada pelo Banco Santander. E aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio dentro de um departamento de comunicação e divulgação científica na unidade de medicina molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Então, existem diversas possibilidades. Então, quando vocês entrarem na universidade, vocês devem ficar atentos e procurarem as oportunidades que elas aparecerão. Bom, infelizmente, nós estamos encerrando o nosso programa Dias Melhores de hoje. E eu tenho uma última pergunta para fazer para o professor Denis, que é o seguinte. O nosso programa chama-se Dias Melhores. E aí eu gostaria de saber, da sua parte, como é que as pesquisas do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, o OCRC, pode tornar os nossos dias melhores?
Essa é uma motivação que eu particularmente encontrei dentro desse centro. Porque quando você compreende melhor o papel de um nutriente, por exemplo, ajudando a tratar ou evitando causar prejuízos na nossa saúde, então eu posso trazer isso para a nossa realidade. Posso continuar a investigação em outros estudos para garantir a segurança da aplicação disso em humanos e trazer, como você está dizendo aí, dias melhores. Mas não é só isso. Então a gente estuda alimentação, a gente estuda o desenvolvimento de produtos, o instituto, né, o centro como um todo, dentre os pesquisadores que abarcam isso aí, nós temos pomadas, né? A pomada de insulina que foi desenvolvida também, que pode trazer melhoras para a ferida de diabéticos, né? Melhora para acelerar o fechamento. Assim, é uma infinidade de coisas, né? Qual é o melhor tipo de atividade física, o tempo, duração, intensidade, como eu devo fazer essa atividade física para melhorar uma série de características. Então, tudo isso está voltas para essa questão dos dias melhores. Então eu garanto para você. Esses são apenas alguns exemplos que eu elenquei, mas eu consigo te garantir que esse centro, eu acho que o conceito que nos norteia é justamente esse, de trazer o máximo de oportunidades para que as pessoas possam ter dias melhores aí para a vida delas.
Ok, professor Denis, eu quero agradecer muito a sua participação. Nós contamos hoje, então, com a participação no nosso programa Dias Melhores do nutricionista, professor Dr. Denis Sintra, representando o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, OCRC. Agradecemos também a você, Cristina Vidrick, que representou também este CEPID como gestora de educação e difusão de conhecimento. Quero agradecer também aos alunos da Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado, de Campinas, ao Ícaro, à Mariana, ao Paulo Ricardo. E quero agradecer também a presença da coordenadora pedagógica, professora Márcia Moreno. Envio à direção da escola e aos demais professores e alunos o nosso agradecimento e o nosso abraço. E nós vamos terminar, então, nosso programa Dias Melhores de hoje. Quero lembrar de que o programa Dias Melhores, ele conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e ele tem o objetivo de fazer a divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, os CEPIDs, e ao mesmo tempo procura incentivar jovens estudantes a se interessarem pelas carreiras científicas.
Dias Melhores, um projeto vinculado ao Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP.